Bem, a informação que me dão é que o Sr. Deputado Artur Rego está a intervir e que depois se juntará a nós. Está a intervir numa outra comissão, como é evidente. De qualquer maneira, antes do ponto 4, outros assuntos, que julgo que será o ponto que nos ocupará mais tempo, curiosamente, vamos, se calhar, dar início à nossa reunião, uma vez que temos quórum, por deliberar relativamente à ata número 248. Recebemos por correio eletrónico e, portanto, a minha pergunta é se estamos em condições de votar. Creio que sim. Votos contra? Abstenções? Temos a ata 248 aprovada por unanimidade. Com a vossa permissão, eu vou passar ao ponto 3, que é a apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição 467/12/4, da iniciativa de António Manuel Matias Bizarro, solicita, para efeitos de aposentação, que os portadores de doenças raras e degenerativas, progressivas e sem cura, possam vir a beneficiar das condições previstas na Lei 90/2009, 31 de agosto. O Sr. Deputado ou a Sra. Deputada Relator ou Relatora deverá ser indicada pelo Grupo Parlamentar do PSD. A nota de admissibilidade também foi enviada por correio eletrónico, creio que todos receberam. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para solicitar que possamos indicar posteriormente o nome do deputado. Com a maior brevidade possível, dentro do dia 2, ainda farei isso.
Parte-se do princípio que temos que votar e creio que vamos. Votos contra? Abstenções? Portanto, a votação é por unanimidade e o grupo parlamentar do PSD indicará posteriormente a senhora deputada ou o senhor deputado que ficará com esta missão. Ponto 2 é a discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei 680/12/4 de iniciativa do Partido Socialista, consagra expressamente a identidade de género no âmbito do direito à igualdade no acesso ao emprego e no trabalho, procedendo, creio que é a 8ª alteração, ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009, de 12 de Fevereiro. Como se recordam, na passada semana ficou definido que hoje procederíamos à especialidade. Não retirando importância política a esta iniciativa, ela é, do ponto de vista da sua substância mais material, muito simples. É uma alteração apenas, mas que é relevante. De qualquer modo, eu pergunto se o Partido Socialista quer fazer alguma intervenção de enquadramento, uma vez que é quem tem a iniciativa, ou se entendem que podemos passar já à votação.
Sr. Presidente, podemos, no entender do Partido Socialista, passar já à votação. O Sr. Presidente referiu bem, é muito simples, é perceptível, foi feita já a discussão em plenário e porque nos outros assuntos prevemos outros assuntos relevantes, por nós passamos já para ao ponto seguinte e não prescindimos da discussão aqui em comissão.
Muito bem. Há algum grupo parlamentar que pretende fazer alguma intervenção a este propósito? Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Sr. Presidente, o PCP é sempre muito ocioso relativamente à discussão na especialidade, mas neste caso temos só exclusivamente uma pequena expressão que é editada, que é consensual, tem a ver com a identidade de género, portanto não haverá grande discussão em torno desta matéria, de manifestar por parte do PCP o nosso acordo e voto favorável relativamente a esta matéria, porque é uma questão de igualdade que naturalmente merece a nossa aprovação.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mercedes Borges, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para reiterar a posição que o PSD teve ao longo do debate na generalidade, achamos que é um reforço, portanto, que já está consagrado em lei e, portanto, nada temos a alterar à nossa posição que tivemos e, portanto, iremos expressar aqui também.
Bem. Sra. Deputada Mariana Veiga pretende intervir? Desculpe que eu agora não entendi.
Sr. Presidente, dizer que o Bloco de Esquerda votará favoravelmente esta alteração, porque de facto faz clarificação relativamente à lei existente e, portanto, temos tudo a ganhar com fazer acompanhar o processo legislativo daquilo que é a evolução e a percepção da própria sociedade, e é disto que se trata. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado. Vou só fazer aqui um pequeno tempo de espera, uma vez que o Sr. Deputado Inês António Pereira chegou e, portanto, o CDS já está representado. Nós estamos no ponto 2, que tem que ver com a discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei 680/12, que é que consagra expressamente a identidade de género no âmbito do direito à igualdade no acesso a emprego e no trabalho. Os grupos parlamentares já se manifestaram e, portanto, vamos proceder à votação. Pode ser? Muito bem. Então, vamos proceder à votação. Vamos votar o artigo 2º. E nesse artigo 2º teremos que editar, mas isso poderá depois ser feito na redação final, as duas leis que correspondem à 6ª e à 7ª alteração. Pronto, mas isso depois em redação final, ou então podemos... É 27 de 2014, 8 de maio, e 55 de 2014, 25 de agosto. Portanto, terá que se fazer esse acrescento. E está o artigo, 2º em votação. Votos contra? Não há. Abstenções? A abstenção é do PSD. O CDS também se abstém? Também se abstém. Votos a favor? Dos restantes grupos parlamentares, como aliás já manifestaram. Portanto, o artigo 2º está aprovado, com os votos favoráveis do PS, do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda e a abstenção do PSD e do CDS. Votamos agora o artigo 3º, entrada em vigor. Votos contra? Abstenções? Aprovado por unanimidade. Votamos finalmente o artigo 1º, que está onde se lê 5ª alteração, é a 8ª. Votos contra? Abstenções? Está também então aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 4, outros assuntos, sendo que neste ponto 4 há um assunto que, creio eu, suscita aqui interesse. Eu não fiz uma abertura explícita para esse assunto na ordem do dia, mas pedi que os serviços fizessem a distribuição do requerimento que foi apresentado pelo Partido Socialista hoje logo pela manhã. Confesso que ontem o PSD teve jornadas parlamentares, como sabem eu sou deputado do PSD, portanto estive nas jornadas parlamentares. À tarde fui confrontado com a chegada desse requerimento. Foi ainda adiantada a possibilidade de chegar também um requerimento via comissão por parte do Bloco de Esquerda, mas depois o Bloco de Esquerda não adotou esse procedimento. E, portanto, fiquei a aguardar que chegassem os requerimentos e também pedi, quer ao serviço da comissão, na pessoa da doutora Susana Fazenda, quer que a doutora Susana Fazenda consultasse outros e outras colegas, para haver um entendimento relativamente a este mesmo requerimento. Muito bem, chegados a este ponto, numa primeira fase, o que eu gostaria de pedir ao Partido Socialista, evidentemente, sem prejuízo de discussão que se fará posteriormente, é, até para registro, se nos podem explicar quais são concretamente os termos regimentais e estatutários que aqui aplicam para a apresentação deste requerimento. Enfim, apenas para registro, porque suscitou algumas dúvidas a quais seriam exatamente esses termos. E para que fique registado e para que seja claro para todos, gostaria então que o Partido Socialista fizesse esse acrescento. Até porque o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o Grupo Parlamentar do PCP optaram por outras formas de dirigir perguntas sobre este assunto, ainda que não diretamente, creio eu, num dos casos ao Sr. Primeiro-Ministro, mas enfim, optaram por outras formas, também regimentais, e por isso daria a palavra ao PS para, se possível, responderem a esta minha pergunta e depois, se quiserem, na sequência, apresentarem o vosso requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, para corresponder ao desafio do Sr. Presidente, tenho que primeiro dizer o seguinte. Antes de falar sobre o conteúdo do requerimento e qual é o objetivo do requerimento, também é obtuso dizer em que é que ele se fundamenta. Neste sentido, o direito de qualquer grupo parlamentar apresentar um requerimento e interpelar a mesa é um direito previsto no nosso regimento, quer da Assembleia da República, quer da Comissão. E, portanto, nesse sentido, qualquer deputado pode requerer à mesa aquilo que entender e depois o Sr. Presidente avaliará, e em última instância o plenário da Comissão, sobre se esse regimento tem cabimento processual para tramitar. É difícil nós discutirmos o cabimento de um regimento se não soubermos qual é o conteúdo, sobre o que é que ele fala. Mas eu mesmo assim, e percebendo a solenidade e a importância do objeto do requerimento, que o Sr. Presidente e os restantes deputados, e até publicamente já é conhecido, percebo as cautelas do Sr. Presidente, mas terei naturalmente que entrar no objeto do requerimento, visto que o direito de requerer, esse é pacífico. Bom, então o requerimento que o Partido Socialista apresenta relaciona-se com uma questão que tem estado na ordem do dia, uma questão que nós consideramos política, do maior relevo político, e que se prende com as eventuais dívidas à Segurança Social por parte do Sr. Primeiro-Ministro. E, nesse sentido, tratando-se de uma questão de grande relevância política, tratando-se do primeiro-ministro do governo de Portugal, tratando-se de ser necessário haver esclarecimento e dissipar todas as dúvidas que, a seguir, creio que o Sr. Presidente me dará a oportunidade de falar sobre o conteúdo do requerimento. E tratando-se de dúvidas relacionadas com a administração da Segurança Social, entendemos que, nos termos do artigo 35 do Regimento da Assembleia da República, designadamente na linha F, que refere, e cito, compete a esta comissão, às comissões parlamentares, em função da matéria, naturalmente, inteirar-se dos problemas políticos e administrativos que sejam da sua competência e fornecer à Assembleia, quando esta o julgar conveniente, os elementos necessários à apreciação dos atos do Governo e da Administração, mas também ao abrigo, no mesmo artigo, da alínea G, refere que esta Comissão terá competência para verificar o cumprimento pelo Governo e pela Administração das leis e resoluções da Assembleia da República, podendo sugerir a esta as medidas consideradas convenientes. E, portanto, naquilo que é a interpretação que o Partido Socialista faz destas competências regimentais, cabe a esta Comissão, primeiro, porque se trata de um facto político do maior relevo, e, portanto, inteirarmos de uma questão política, porque se trata de um membro do Governo, designadamente do seu líder, do seu chefe, do Primeiro-Ministro, e porque se trata de cumprir e de observar, de cumprir a lei, lei relacionada com a Segurança Social, e porque se trata também de verificar aquilo que foi o comportamento da administração pública, designadamente do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, na liquidação das dívidas do Sr. Primeiro-Ministro à Segurança Social, já enquanto Primeiro-Ministro e por este Governo. Entendemos que, ao abrigo destas alíneas, Sr. Presidente, haverá competência desta Comissão para apreciar e decidir sobre o requerimento que o Partido Socialista apresenta. Eu pedia só ao Sr. Presidente, como viu, tentei ser aqui muito regimental, se me permitia que apresentasse o requerimento do ponto de vista material.
Com certeza que sim, dar-lhe já a palavra. Permita-me só que eu até partilhe consigo o facto de ter sido oportuno esta discussão, porque, curiosamente, nas discussões que eu fui tendo com os serviços, este artigo não surgiu. E, portanto, é curioso ter estarmos nesta confrontação, que é evidente importante para nós, não será tão relevante para quem nos vai ouvir ou para quem nos está a ouvir ou para quem as pessoas que aqui estão depois fazendo a reportagem o dirão, mas é relevante para compreendermos o nosso funcionamento. E eu perguntaria se algum, se não se importasse, se algum grupo parlamentar gostaria de acrescentar qualquer coisa a esta discussão. O Bloco de Esquerda e o PCP optaram por outras figuras regimentais. Mas, e é uma discussão aberta, e, portanto, seguramente que não será por esta discussão que o requerimento não será apresentado e discutido. Mas, agora, se outros grupos parlamentares quiserem acrescentar qualquer coisa, não ainda para o que está em concreto no requerimento, mas para esta discussão regimental, eu agradeceria. E julgo que os serviços, que são permanentes, também, porque nós estamos cá de passagem. Com certeza.
Muito rápido. Completar aquilo que foi a nossa interpretação e a minha intervenção regimental é que nós consideramos, queria que isto também ficasse expresso, consideramos que esta iniciativa da Comissão e este requerimento e esta competência não está prejudicada pelos requerimentos e perguntas que cada grupo parlamentar e cada deputado pode apresentar. Uma competência não conflitua com a outra e, portanto, nada temos a obstar à opção do Bloco de Esquerda e do PCP.
Com certeza que não, até porque essas, aquelas que o grupo já foram feitas, e são mais autónomas e até mais expeditas, e, portanto, não há quanto a isso nenhuma dúvida. Relativamente a esta questão mais regimental, algum grupo parlamentar que pretende usar da palavra? Sra. Deputada D. Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós, em relação à apresentação deste requerimento do Partido Socialista em sede de comissão, entendemos que sobre esta matéria tem que haver todos os esclarecimentos possíveis. É desejável que haja todos os esclarecimentos possíveis. Entendemos, no entanto, que o Partido Socialista tem aqui um procedimento que, do nosso ponto de vista, está profundamente errado. Por três razões. A primeira razão é que o Partido Socialista tem formas mais rápidas e mais expeditas de obter as informações, as respostas que constam já na sugestão, numa lista de sugestões de perguntas, porque nem sequer são perguntas fechadas, são sugestões para um elenco de perguntas. E pode fazê-lo, como o Partido Comunista e como o Bloco de Esquerda já fizeram, por requerimentos e perguntas ao Governo. É uma forma rápida, é uma forma expedita e é uma forma sem delongas. Ou então pode fazê-lo através de pergunta direta ao Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro estará no Parlamento na próxima semana. Não há razão nenhuma para que o Partido Socialista, que tem tanto interesse em obter a informação, o faça por essa via. Uma via rápida, direta, cara a cara, em que, em princípio, o líder do Partido Socialista confronta o Primeiro-Ministro sobre as questões que bem entender. Em segundo lugar, porque este procedimento envolveria, além da delonga que já aqui foi falada, envolveria uma posição do PSD sobre esta matéria. Ora, o PSD sobre esta matéria não precisa de fazer pergunta nenhuma ao Primeiro-Ministro. O PSD sobre esta matéria está perfeitamente esclarecido. E, portanto, o PS, se não está esclarecido, esclareça-se. Se tem alguma pergunta a fazer, faça. Quer através de informação escrita, quer de uma forma mais rápida e mais direta, por perguntas de confrontação direta com o Primeiro-Ministro. Por outro lado, a nós parece-nos que há algum comportamento tíbio da parte do PS nesta matéria. Porque dá a impressão que quer fazer perguntas, mas não quer. Porque se quer fazer perguntas, diz, estas são as perguntas. Estas são as perguntas que o PS quer. E não faz aqui um exercício de, estas são as perguntas propostas pelo PS, mas se alguém tiver mais, faça favor de trazer aqui, que nós depois fechamos aqui o rol das perguntas. Bom, e portanto, creio que o PS está naquele exercício de quer fazer pergunta, mas não quer. Aquele exercício um pouco tíbio, um pouco dúbio. Porque se quer fazer perguntas, faz a pergunta diretamente. Faz o rol de perguntas que tem a fazer diretamente. Como fez o PCP e como fez o Bloco de Esquerda. Não há dúvida sobre esta matéria. O que nós verdadeiramente não entendemos é, querendo o PS ver esclarecidas as coisas, escolha o caminho mais longo, o caminho mais complicado para se obter este esclarecimento. E, portanto, nós dizemos, nós achamos muitíssimo bem que o PCP, o Bloco de Esquerda, o PS, todos os partidos, todos os deputados, porque esta questão também é individual, todos os deputados façam todas as perguntas que entendem, sobretudo quando não estão esclarecidos. Agora, o que nós não entendemos é que haja aqui um exercício quase de instrumentalização da parte da Comissão por parte do PS para se listarem as perguntas que o PS, afinal, parece que não é capaz ou não quer fazer. Muito obrigado.
Eu já dou a palavra ao Partido Socialista. Há mais intervenções que tenham que ver com esta questão regimental, Sr. Deputado Torrego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados. Peço desculpa pelo meu atraso divertido noutra comissão. Para nós a questão é extremamente simples, extremamente clara e acaba por ser uma não questão e um puro exercício de demagogia da parte do Partido Socialista. Ao longo destes anos todos que o Parlamento leva, de cada vez que algum senhor deputado, que algum grupo parlamentar tinha questões que entendia que devia ser esclarecido, sempre exerceu o seu direito através de uma pergunta feita diretamente ao Governo, diretamente ao Ministro, diretamente ao titular da pasta em questão. Isso é um direito dos deputados, é um direito regimental e, portanto, sempre assim se fez. E nesta questão concreta, também no seguimento disto e cumprindo aquilo que são, digamos, as boas práticas e as formalidades do regimento, tanto o Partido Comunista como o Bloco de Esquerda, no exercício desse direito, e fizeram como grupos parlamentares, mas cada um dos deputados integrantes desses grupos parlamentares o poderia ter feito, dirigiram ao seu Primeiro-Ministro questões relativamente a esta matéria. As questões que entenderam, mais pertinentes, menos pertinentes, isso depois é o juízo discricionário de cada um no exercício desse seu direito. Nunca se viu, e eu nunca assisti, a um grupo parlamentar regimentando atrás de si, como grupo parlamentar, 70 ou 80 deputados, vir buscar o guarda-chuva de uma comissão e dizer assim: nós gostávamos de fazer estas perguntas ao seu Primeiro-Ministro, mas gostaríamos que fosse através da comissão que isto foi feito. Isto é perverter completamente o sistema, e a única justificação que eu tenho para isto é porque, das duas, uma: ou o grupo parlamentar do Partido Socialista, no seu todo, como entidade, e cada um dos seus deputados individualmente, de repente teve um ataque de amnésia e de ignorância absoluta e esqueceu os procedimentos, e daí ter sido arrastado para este procedimento. Ou então, a única outra alternativa, é um puro exercício de demagogia, porque é muito mais difícil uma pergunta sã, séria, correta, honesta, pertinente, ser feita a quem de direito. É muito mais difícil isso ter a publicidade demagógica do que se pretende, do que estar a montar este número com o devido respeito vai dar em nada, mas que permitiu desde logo ter aqui uma câmara de televisão e ter aqui os senhores jornalistas. Portanto, o que os senhores vieram aqui à procura foi de um número, sabendo perfeitamente a priori que regimentalmente não tem nenhum cabimento, nem faz nenhum sentido aquilo que o Partido Socialista pretende fazer. E, portanto, dado que para mim a questão se põe desta forma tão simples e tão cristalina, eu entendo que pouco mais há a dizer sobre esta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Antes de dar a palavra ao PS, pergunto se o PCP ou se o Bloco de Esquerda pretende intervir. Sra. Deputada Mariana Aiveca tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que os partidos da direita estão a levantar aqui falsas questões. É opção de cada grupo parlamentar, de cada deputado individualmente, é seu direito exercer na plenitude do seu mandato e, portanto, fazer as perguntas ou endereçar os requerimentos que entender sobre as matérias que entender. E da forma, portanto, que entender, obviamente. Naturalmente, o Bloco de Esquerda fez a sua opção de enviar um requerimento diretamente ao Sr. Primeiro-Ministro, pedindo a este propósito esclarecimentos. Votaremos favoravelmente o requerimento apresentado pelo Partido Socialista, porque pensamos que ele não esbarra em nenhum preceito regimental. Claramente, é possível, através da Comissão, pedir esclarecimentos. Temo-lo feito noutras alturas, obviamente que noutro enquadramento. Quando recebemos entidades, a Comissão pede esclarecimentos. E, portanto, nada nestes termos impede que a Comissão peça ao Sr. Primeiro-Ministro, enquanto Comissão, estes esclarecimentos que aqui o Partido Socialista solicita. Porque esta Comissão é, de facto, a comissão competente em matérias de trabalho e de segurança social, e o que estamos aqui a tratar são exatamente matérias da segurança social. Portanto, não há nenhum impedimento. Há uma opção de um grupo parlamentar legítima, como as opções dos outros grupos parlamentares, Sr. Presidente. Não se pode aqui dizer que uns fizeram bem porque o fizeram de uma maneira e outros estão fazendo mal porque o fizeram de outra maneira. E, portanto, o regimento não é claro. O regimento não é claro. Pelo menos os senhores não invocaram. Os senhores não invocaram, os senhores não invocaram a clareza do regimento. No entanto, e não obstante, o que aqui... Sr. Presidente, posso continuar?
Com certeza, peço desculpa, Sr. Presidente, para a que conclua, por favor.
No entanto, o que está aqui em causa é mais do que procedimentos regimentais. Nós estamos perante uma gravíssima situação de responsabilidade política e, nessas circunstâncias, eu creio que quer o Sr. Primeiro-Ministro, quer o Governo, quer os grupos parlamentares da maioria, e já aqui o disseram, têm todo o interesse, a bem da clarificação, que se adotem todos os mecanismos para essa mesma clarificação. E, portanto, como o Sr. Primeiro-Ministro costuma dizer, quem não deve, não teme, e, segundo parece, ele próprio é uma pessoa que não teme, não temerá, com certeza, este requerimento, onde lhe são solicitados esclarecimentos. E por isso, Sr. Presidente, o que está em discussão, mais do que procedimentos regimentais, é a responsabilidade política e é à luz dessa responsabilidade política que não devemos inviabilizar qualquer forma de esclarecimento. É esta a nossa posição.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia a todos. O PCP considera que esta é uma matéria, pela sua gravidade, exige um esclarecimento cabal de um conjunto de questões e que as justificações apresentadas pelo Primeiro-Ministro são completamente esfarrapadas e estão longe de esclarecer aquilo que é o direito da Assembleia da República e do povo português de saber toda a verdade relativamente a esta matéria. Trata-se de uma situação que compromete a idoneidade e a credibilidade do Primeiro-Ministro, não temos dúvidas sobre esta matéria, e o PCP optou, no entendimento de ser a forma mais adequada para questionar o Primeiro-Ministro, por uma pergunta que dirigimos já ontem, entregámos ontem mesmo, ao Primeiro-Ministro. E, portanto, para nós, tendo em conta que no regimento não há nada que impeça aquilo que está aqui em cima da mesa, não há. Aliás, temos a boa experiência de grupos de trabalho desta Comissão de aprovarem perguntas que são consensualizadas entre os grupos parlamentares para depois dirigir aos respectivos ministérios e, portanto, não é inédita esta questão de colocarmos perguntas a respectivos ministros, mas, dito isto e dizendo que vamos votar a favor do requerimento do Partido Socialista, naturalmente entendemos que o método ou via mais adequada seria uma pergunta diretamente ao grupo parlamentar. É esse o nosso entendimento, foi assim que o fizemos e por isso mesmo apresentámos uma pergunta ontem mesmo ao Sr. Primeiro-Ministro sobre esta matéria.
Obrigado. Muito obrigado pelo contributo de todos. Dou a palavra ao Partido Socialista para fecharmos esta, digamos, este prólogo da nossa discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer os contributos para a discussão regimental dos restantes colegas e grupos parlamentares que registamos. Mas eu penso que a forma como o Partido Socialista começou aqui a intervenção, procurando colaborar com o Sr. Presidente, só isso justifica aquilo que foi, permitam uma expressão, alguma brusqueridão e acusações políticas da parte do PSD e do CDS, que eu nem vou responder relativamente à questão da demagogia e do falso interesse desta questão, porque eu atribuo apenas a algum mal-entendido por eu ter começado apenas pela questão regimental. E então, se me permitem, ainda à questão material, pode ser que eu ainda consiga convencer o PSD e o CDS a votarem favoravelmente este requerimento. Estarei certo disso, confio. E quanto, permita-me, Sr. Deputado Arturo Rego, quanto à questão da imprensa e das câmaras de televisão, isso é algo que o Sr. Deputado Arturo Rego terá que se entender com os próprios jornalistas, porque o Partido Socialista não dá ordens à comunicação social para trazer câmaras, nem nada disso. Mas, portanto, e sobre isso, nada mais direito. Mas eu confio... Mas eu confio que agora...
Respeito à comunicação social, vamos centrar-nos no tema.
Confio, sobretudo relativamente ao PSD, o CDS tem a maioria, portanto decidirão o destino deste requerimento, que com a argumentação que vou apresentar acabarão por aprovar o requerimento. porque sobretudo, senhoras e senhores deputados do PSD e do CDS, porque subscrevo aquilo que o Bloco de Esquerda e o PCP já disseram e apoiam, e portanto dirigir-me às bancadas que têm a maioria, o interesse maior da aprovação deste requerimento é do Sr. Primeiro-Ministro. É do Sr. Primeiro-Ministro. Porque não é por dizerem que isto é uma questão de politiquice, que é uma questão de vida privada, que é uma falsa questão, como o Sr. Deputado disse, que a discussão e a necessidade de esclarecimentos vai desaparecer. Não vai, senhoras e senhores deputados. Está a ser feita, foi feita e vai continuar a ser feita na comunicação social e em todos os portugueses, que ainda hoje num fórum diziam que 99% dos portugueses consideram que esta é uma questão política. E, portanto, a questão vai manter-se, vai continuar a existir e não é pelos senhores deputados, o PSD e o CDS, dizerem que ela não existe, que ela deixa de existir. Existe e é bom que as questões sejam esclarecidas e até ao momento isso não aconteceu. E nesse sentido, como subsistem ainda muitas dúvidas sobre as dívidas do Sr. Primeiro-Ministro à Segurança Social e depois a forma como uma dívida foi paga, o seu montante e a exatidão de tudo isto e esclarecimentos, era bom que esta questão, sobretudo, repito, para o Sr. Primeiro-Ministro e para o Governo da República Portuguesa, deixasse de existir. Fossem prestado todo o esclarecimento aos portugueses. Eu quero aqui ainda dizer que é evidente que aquilo que são perguntas diretas ao Sr. Primeiro-Ministro, sejam por escrito, através dos deputados ou grupos parlamentares, sejam no debate quinzenal, como o Sr. Deputado D. Silva sugeriu, eventualmente não deixarão de ser feitas pelo Partido Socialista. Eu diria que nós vamos até ao fim do mundo e questionaremos tudo para que estas dúvidas sejam dissipadas. Até porque gato escaldado de água fria tem medo. E sabemos... Sabemos que ainda há, que as dúvidas persistem. E, portanto, Sr. Presidente...
Deixa o Sr. Deputado Nuno Sá concluir.
É mais rápido. Se me deixarem concluir, é mais rápido. O que é que eu quero dizer? É que eu temo que as perguntas do PCP e do Bloco de Esquerda fiquem sem resposta. Fiquem sem resposta e se arrastem. Porque, senhoras e senhores deputados, há muitas perguntas escritas que se fazem ao Governo e que não obtêm resposta em prazo útil. E mesmo as perguntas que são feitas em debate quinzenal, muitas das vezes não são respondidas nestes termos. É por isso que o Partido Socialista... Senhores deputados...
Muito bem, vamos deixar, é neste ponto
e com esta causalidade que vão perceber, e eu estou certo que o PSD e o CDS vão perceber a bondade e a importância deste requerimento. É que, de facto, este é um instrumento regimental adequado, porque é um instrumento que garante, de forma sumaior, que o Sr. Primeiro-Ministro deve e quer responder e dissipar todas as dúvidas que há a dissipar, porque a questão existe. Ou seja, uma coisa é um deputado apresentar uma pergunta escrita ou, no debate quinzenal, fazer uma pergunta ao Sr. Primeiro-Ministro. Outra coisa diferente e que tem uma solenidade institucional e se conseguir o apoio da Comissão, é uma posição da Comissão de Segurança Social do Trabalho, ainda dá uma obrigação, penso eu, ainda maior ao Sr. Primeiro-Ministro de esclarecer e de responder. Porque senão o Sr. Primeiro-Ministro dirá, isto é uma pergunta do PCP, isto é uma pergunta do Bloco de Esquerda, isto é uma pergunta do PS no debate quinzenal, política. Partidária. Mas se vossas excelências quiserem aprovar este requerimento, torna-se uma pergunta da Comissão, de todos os partidos. Repito, como diz o meu camarada, para esclarecer. É só isso que nós pretendemos. E nesse sentido, trazemos aqui a possibilidade de aprovarem este requerimento, mas a redação está aberta e as perguntas foi meramente para adiantar trabalho e facilitar. Porque se quiserem, senhoras e senhores deputados, acrescentar perguntas, naturalmente que nós aceitamos de bom grado, totalmente abertos a que o PSD e o CDS acrescentem questões. Agora, evidentemente, que sendo este requerimento aprovado, com muita maior probabilidade, desde logo institucional, o Sr. Primeiro-Ministro quererá responder à Assembleia da República e à Comissão do Trabalho. E, portanto, A Assembleia da República, e termino, Sr. Presidente, a Assembleia da República é o órgão maior, é a casa da democracia, tem competência de fiscalização do governo, está em causa o Primeiro-Ministro e, portanto, tem todo o interesse em ser o primeiro órgão institucional e constitucional a esclarecer esta que é uma questão política que pende sobre o líder do governo. E, portanto, é o órgão próprio. E trazemos aqui este requerimento neste sentido. Portanto, penso que agora o PSD e o CDS percebem as razões, certamente, que nos acompanharão. Termino mesmo, Sr. Presidente, 30 segundos. Apesar dos esclarecimentos que foram trazidos a público pelo Sr. Primeiro-Ministro sobre a questão das eventuais dívidas à Segurança Social, nós consideramos que é uma questão política, friso, e portanto do Governo, do Primeiro-Ministro, desta Assembleia, porque as dívidas foram liquidadas já quando Pedro Passos Coelho é Primeiro-Ministro. Em segundo lugar, foram liquidadas na Segurança Social, no tempo de um governo liderado por Pedro Passos Coelho. Terceiro, o Sr. Primeiro-Ministro começou por dizer, numa primeira nota de imprensa, que as notícias que vieram a público sobre eventuais dívidas à Segurança Social eram completamente infundadas. Depois, num momento posterior, veio reconhecer que, de facto, não pagou atempadamente dívidas que tinha à Segurança Social. E agora continua a haver ainda muitas questões por esclarecer. Desde logo, os montantes que foram liquidados, se são corretos, se não são, porque é que o foram nesta data, que troca de elementos e de informações é que existiram, a questão da prescrição, portanto, toda a questão de regularidade e legalidade neste processo, e ainda, senhoras e senhores deputados, termino, é preciso apurar algo com muita objetividade. E é uma questão que nós aqui colocamos das nove perguntas que fazemos. Os trabalhadores portugueses, quando começam a trabalhar, e designadamente os trabalhadores independentes, fazem duas comunicações e têm a obrigação de fazer duas comunicações. Uma para efeitos fiscais, coletar-se como trabalhadores naquele regime para efeitos fiscais, junto das finanças, e outra para efeitos de segurança social. São duas inscrições para o mesmo trabalhador, que são feitos em organismos diferentes e em momentos diferentes. E é preciso apurar muito bem se estas duas inscrições por parte do Primeiro-Ministro, então cidadão Pedro Passos Coelho, foram feitas, até para dissipar quaisquer erros da administração, e se aquilo que são as comunicações de alteração relativamente à situação do trabalhador ocorreram ou não. E é isso. Esta é uma das questões centrais que queríamos ver respondida. Repito, o interesse maior da aprovação deste requerimento, e faço um apelo ao PSD e ao CDS, porque de facto têm o poder de obstaculizar ao esclarecimento destas questões, apelo-lhes sinceramente a que aprovem este requerimento. O interesse maior é de, uma vez por todas as questões ficarem esclarecidas, acabarmos com estas dúvidas, quer queiram, quer não, vão, se não forem esclarecidas, continuar a existir, e portanto o requerimento é aberto. Podem sugerir mais questões, mas não obstaculizem esta oportunidade do Sr. Primeiro-Ministro esclarecer à Assembleia da República e, por essa via, os portugueses desta questão que é da maior importância política.
Muito obrigado. Antes de abrir o debate, queria deixar claras aqui duas ou três aspectos. Primeiro é de que, enfim, o regimento é relativamente vago e, embora não pareça haver evidência contrária, mas também parece não haver um suporte muito claro. De qualquer maneira, eu decido, a minha decisão é de admitir o requerimento, e portanto o requerimento será votado. Entendo que não devo obstaculizar, uma vez que não há uma evidência contrária que diga que o requerimento não pode ser admitido. E portanto, esta é a minha decisão, e por isso mesmo dei a palavra ao Sr. Deputado Nuno Sá para que tivesse a oportunidade de expor o requerimento. Contudo, queria dizer também o seguinte, há outras soluções. Isto é, esta não é uma solução única. Há outras soluções, como aliás todos os senhores deputados o referiram. E, portanto, também estaria confortável se porventura achasse que o requerimento não seria admitido, porque não seria por isso que não haveria a possibilidade de inquirir o Sr. Primeiro-Ministro e dele poder esclarecer todos os grupos parlamentares e pelos grupos parlamentares dos cidadãos sobre esta matéria. Mas o requerimento vai ser admitido e vai ser votado. Um terceiro aspecto, para finalizar esta minha intervenção, eu creio que o requerimento tem duas partes, se eu bem entendi. Uma primeira parte, digamos assim, traduzida em linguagem muito prosaica, é a seguinte: vamos fazer perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro. E uma segunda parte, há uma sugestão de perguntas. Se aceitando a primeira, depois, num cenário em que aceitaríamos a primeira, teríamos que decidir quais as perguntas, num cenário em aberto. Entendi bem? É assim. É assim. Muito bem. Portanto, o requerimento está admitido. Há outras possibilidades, mas está admitido, uma vez que não há evidência contrária no regimento, em meu entender, e, portanto, sou eu que tenho que tomar essa decisão. E temos um requerimento, digamos, em dois momentos. Perguntamos e depois o que é que perguntamos? Posto isto, eu calmo e agora ouço os grupos parlamentares. Sr. Deputado Adão Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Nuno Sá tentou, mas não nos conseguiu convencer. Não, não conseguiu. Não conseguiu. Mas começo... Não, não conseguiu. Está bem.
Foi um esforço bonito.
Agora deixa o Sr. Deputado Adão Silva, fazer a intervenção.
Conseguiu, conseguiu, mas tentou, mas não conseguiu. Eu vou dizer isto às vezes que for preciso. Ninguém obstaculiza ao esclarecimento sobre esta matéria. Não há nenhum obstáculo a que se procure informação rigorosa, verdadeira sobre esta matéria. Não há. O Partido Socialista pode e deve, se assim entender, fazer este esclarecimento, promover estas diligências. Agora, não na forma que o Partido Socialista quer. Não pode ser da maneira que o Partido Socialista quer. O Partido Socialista não pode vir à Comissão e dizer: deem-nos um respaldo na Comissão, porque nós queremos fazer estas perguntas. Isto não é regimental. O Partido Socialista tem, e sabe muito bem que tem, disse aliás o Sr. Deputado, não sabe, outros procedimentos. E, portanto, nada tem de ficar por esclarecer. Podem pedir os esclarecimentos todos que quiserem agora, não por vias que não sejam regimentais. E esta que o Partido Socialista intenta não é regimental. Não é regimental. Esta via é tortuosa, esta via é tíbia, esta via é preconceituosa e esta via é suscitadora do espetáculo. É tortuosa porque o Partido Socialista sabe que pode fazê-lo de forma direta, através de requerimento ou através de pergunta diretamente ao Primeiro-Ministro pelo seu líder parlamentar. Anuncio que os senhores tenham alguma dúvida que o vosso líder parlamentar tenha capacidade para pôr as perguntas. Eu sou capaz de pensar que os senhores têm razão. Aí têm razão. Portanto, é tortuoso. Façam o que têm a fazer. Não estão esclarecidos. Querem ter respostas, façam as perguntas, confrontem o Primeiro-Ministro no debate da próxima semana com esta matéria. Segundo lugar, é tíbio, porque o Partido Socialista, em vez de assumir ele esta responsabilidade, diz o seguinte: nós sozinhos não queremos esta responsabilidade. Nós, veja bem, nós queremos os esclarecimentos todos, mas nós sozinhos não queremos a responsabilidade de pedir o esclarecimento. Portanto, o PSD dê lá também um contributo. Ó Sr. Deputado, nós não temos nenhuma dúvida sobre esta matéria. Nós somos colocados numa posição absurda pelo seu requerimento, porque nós estamos a ser confrontados com uma situação em que façam também as perguntas connosco, mas nós já temos as respostas, nós não temos dúvidas, estamos esclarecidos sobre esta matéria. Depois, Vossa Excelência é preconceituoso quando diz: os requerimentos não são respondidos, o Primeiro-Ministro não responde. Bom, o que é que vai... Em primeiro lugar, isto é falso. Mas, em segundo lugar, o que é que ia garantir que um procedimento antirregimental, esse sim é que era eficiente? Ora, Sr. Deputado, não tem nenhuma garantia disso. Vossa Excelência é preconceituoso em relação a uma via direta e acha muito eficiente uma via tortuosa e indireta. Há que se lhe diga, Sr. Deputado, em relação a esta matéria. E depois o que Vossa Excelência verdadeiramente procura é o espetáculo. Vossa Excelência quer o espetáculo. Isto é, Vossa Excelência não quer a verdade. Vossa Excelência não quer a veracidade dos fatos, Vossa Excelência quer espetáculo político em torno desta matéria. Ora, Sr. Deputado, sobre esta matéria, eu só acrescentarei mais dois pontos. Primeiro ponto, para lhe dizer o seguinte: o PSD sobre esta matéria está esclarecido. o PSD não é solidário com o PS na busca de esclarecimentos que não precisa pelas vias que são antirregimentais. O PSD está confortável com as explicações dadas e está solidário com as explicações que foram dadas. Em relação à questão dos conteúdos em si, ó Sr. Deputado, entendamos-nos. Há um momento, há três momentos nesta matéria. Há um momento em que o Primeiro-Ministro desconhecia uma realidade. Há um segundo momento em que os serviços da Segurança Social não agiram no sentido de informar o cidadão de que tem aqui uma situação de dívida. E há um terceiro momento em que, uma vez informado o cidadão que tem uma situação de dívida, o cidadão prontamente paga. E, portanto, paga, o que significa que o cidadão Pedro Passos Coelho é um cidadão com responsabilidade cívica, é um cidadão de caráter e é um cidadão que assume as suas responsabilidades, todas as suas responsabilidades, em relação àquilo que é o sistema da Segurança Social e aos outros sistemas públicos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Mais intervenções, Sr. Deputado Artur Rigo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para remate deste debate, a intervenção do Sr. Deputado Nuno Sá é confirmação, ponto por ponto, daquilo que nós dissemos, Sr. Deputado Nuno Sá e o Partido Socialista. O que pretendem é estar aqui a fazer um número mediático, e não têm qualquer fundamento neste requerimento que estão a fazer. Aliás, como muito bem aqui já foi dito, o Sr. Primeiro-Ministro, e isso foi instituído já em anterior legislatura, o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro individualmente e o Governo como um todo, respondem perante a Assembleia da República nos debates quinzenais que estão agendados, em que são tratadas todas as matérias que os grupos parlamentares entenderem, perguntar-lhes. E, portanto, respondem indiretamente, perante a Assembleia da República, perante o coletivo de deputados. E depois respondem o Sr. Primeiro-Ministro individualmente, cada um dos ministros individualmente e o Governo coletivamente, perante cada grupo parlamentar e cada deputado individualmente que assim o deseja, às questões que estes dispõem diretamente. São os dois momentos que existem de resposta do Governo. Este aqui é perfeitamente inovador. Pretender que a Assembleia da República, como órgão, através de uma sua comissão, se solidarize e pegue no PS, coitadinho, porque está tremendo com as pernas a abanar, a agarrá-lo pelos cotovelos em perguntas que quer fazer, mas que não tem coragem de fazer sozinho, isso raia ao absurdo. Aliás, isso ia abrir a porta a muitos outros absurdos. Qualquer dia entrava aqui um requerimento de um grupo parlamentar qualquer a perguntar, questionar-se ao Dr. António Costa o que é que andou a fazer aos IMIs e ao pagamento dos IMIs. Quer dizer, isto é tentar estar a instrumentalizar a Assembleia da República e as comissões da mesma para usos ínvios pessoais e objetivos pessoais de cada grupo parlamentar ou de cada deputado. É exatamente assim. E gostaria de dizer, em relação à matéria concreta, e dizer pessoalmente, o Sr. Primeiro-Ministro não passou para o coração para falar em nome dele ou para apresentar qualquer defesa. Mas qualquer pessoa que esteja de boa fé nesta questão e que ande no terreno, como eu ando, como advogado e com clientes, há muitos anos, sabe perfeitamente que por falta de meios, por uma questão de organização interna, durante muitos e muitos anos, abrangendo este período em questão, era prática da Segurança Social não notificar as pessoas, não ter os processos dos contribuintes em ordem, no sentido de os notificar de quanto devem. A Segurança Social tinha por prática, porque tinha privilégios creditórios, quando alguém tinha um processo em tribunal, era notificado pelo tribunal e é a Segurança Social, e era aí que a Segurança Social vinha como credor a graduar os seus créditos e dar a conhecer a existência da dívida daquele contribuinte. Esse é que é um facto. Durante anos foi assim, apanhei muitos e muitos processos desse. Durante anos funcionou assim. Felizmente e posteriormente, com a melhoria do sistema informático, com a melhoria do funcionamento dos serviços, começaram então, é já estar organizados de forma a notificar as pessoas, como agora atualmente fazem. Mas era perfeitamente normal uma pessoa na altura ter, uma pessoa, uma empresa até, ter dívidas à Segurança Social, ignorar que tinha atrasos ou ignorar o montante dos mesmos e só o vir a descobrir, porque a Segurança Social nada dizia, se por acaso acabasse com o processo em tribunal e aí a Segurança Social, quando era notificada para ir graduar os seus créditos, então fazia o apanhado do processo contributivo daquele. Portanto, há dois momentos aqui. É este momento da ignorância e da não notificação, que na altura era perfeitamente plausível, e há outro momento, e aí sim, poderá ou não fazer-se um julgamento político, e há outro momento em que a pessoa em questão toma conhecimento da existência da dívida e o que é que se faz, o que é que essa pessoa faz. E eu penso que o julgamento político a fazer-se é a partir daqui. Mas sobre isso, e as questões que o Partido Socialista entender que deve pôr sobre essas matérias, que as ponha diretamente ao seu Primeiro-Ministro, como grupo parlamentar, individualmente, cada um dos deputados que entregam o grupo parlamentar, que as ponha no debate quinzenal que o Sr. Primeiro-Ministro vem cá fazer com o Governo, mas não que use e instrumentalize a Comissão Parlamentar de Trabalho para que sirva de capacho que o PS usa para chegar onde quer. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputada Maria Neiveca e depois Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de introduzir esta minha intervenção com declarações do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. Se há alguém que se ponha fora das suas obrigações para com a sociedade, tenha muito ou pouco, esse alguém está a ser um ónus importante para todos os outros que têm um fardo maior. Há muitos que deveriam pagar os seus impostos, não pagam, porque não declaram a sua atividade. Pedro Passos Coelho disse isto exatamente em fevereiro de 2014, creio que no Congresso do PSD, e disse bem. Agora, aos senhores deputados, eu disse na primeira intervenção e mantenho esta minha opinião. É obrigatório clarificar toda esta situação. E o senhor Primeiro-Ministro, nem a oposição, pode continuar com uma intervenção do tipo da que ouvimos agora. Em primeiro lugar, desconhecia. É uma coisa inaceitável. Pedro Passos Coelho discutiu a Lei de Bases de 2000, em 1999, aqui no Parlamento. Pedro Passos Coelho não é um cidadão qualquer, foi deputado. Em 99 discutiu a Lei de Bases. A Lei de Bases, sim, 17-2000. 17-2000. A 17-2000 é discutida. É discutida quando Pedro. É discutida em 99.
Foi discutida na legislatura que começou em 99 e acabou em 2002.
Estava cá ou não estava cá o Primeiro-Ministro? Bem, pronto, está bem. Soube disso. Pedro Passos Coelho sabe das leis. Tem a obrigação de saber. Depois, enquanto deputado, também sabe as leis da Segurança Social. E sabe desde quando é que é obrigatório. O desconto de trabalhadores independentes, claramente obrigatório, porque em 77 houve uma portaria que tornou este regime transitório, 4 anos depois fez-se a aferição dessa portaria e a partir de 1982 todos os trabalhadores independentes ficaram com a obrigatoriedade de descontar para a Segurança Social. Portanto, o desconhecimento é absolutamente... É uma palavra absolutamente inaudita para o cidadão de que estamos a falar. Segunda questão, vir evocar algumas dificuldades da Segurança Social para tapar, ó senhor deputado, algumas, para tapar este hipotético desconhecimento, ainda é mais absurdo. Não era assim. Não era assim, o senhor sabe que não era assim. Pronto, o senhor sabe que não era assim. Depois, há uma outra questão. O senhor Primeiro-Ministro, eu disse ontem isto publicamente e volto aqui a reafirmar hoje, ainda podia, in extremis, ele desconhecer a lei que o obrigava a descontar para a Segurança Social. Mas teve outras formas de checar essa lei. E sabe como? através da declaração de IRS. Os trabalhadores independentes, que era o caso do Sr. Primeiro-Ministro, têm que fazer o seu preenchimento do modelo B. Não é? E no modelo B há um quadro. Há um quadro. No quadro 9, no campo 904, que diz contribuições obrigatórias para a segurança social. E eu pergunto, o cidadão Pedro Passos Coelho, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 99, pode ser não, era a declaração de IRS 2000, durante pelo menos 4 anos, 5 anos, de 2000 a 2005, que é a declaração do IRS referente ao período que estamos aqui a discutir, 99, 2004, quando preencheu o modelo B, saltou sempre o quadro 9, campo 904, nunca lhe passou para a cabeça que tinha que obrigatoriamente colocar lá. Os senhores não faziam isso por uma razão. Ó, senhor deputado, eu esclareço. Os senhores não faziam isso por uma razão. Porque pode o trabalhador independente não descontar, se simultaneamente acumular trabalho por conta de outrem, e aí já faz o desconto. Circunstância que não era a do primeiro-ministro. Não era. E por isso mesmo...
Deixem a senhora deputada Mariana Aibeca concluir. Atenção.
Há aqui muita confusão.
Pois pode propor, mas deixem a senhora deputada Mariana Aibeca concluir. Deixem a senhora deputada Mariana Aibeca concluir e ela vai concluir. Deixem concluir, por favor.
É muito confusa.
Mas...
É muito confusa até para quem diz...
Mas aqui tem que ser clara, portanto...
É muito confusa até para quem diz... Há muitos que, não que deveriam pagar impostos e não pagam porque não declaram a sua atividade. Pronto. Não pagou à Segurança Social neste período, não pagou. Já pagou. Fora do tempo. É preciso saber o que é que pagou. É preciso saber o que é que pagou, porque há dúvidas. E quando as dúvidas pairam, não, e perguntamos.
Deixem, senhora deputada. Deixem.
Ah.
Senhora deputada Torrego. Deixem a senhora deputada Mariana Aibeca concluir.
O que está...
Deixem a senhora deputada Mariana Aibeca concluir. Faça favor.
É exatamente a responder àquilo que os senhores deputados do PSD e do CDS nos vieram aqui dizer. Podiam e perderam uma oportunidade de estar calados, porque os senhores vieram aqui reafirmar o seguinte. Os senhores vieram aqui reafirmar que desconhecia que os serviços da Segurança Social não funcionaram como deve ser. E que o Sr. Primeiro-Ministro assumiu as suas responsabilidades. Basicamente, vieram dizer isto. E, portanto, eu tenho que, face a essas vossas justificações que desconhecia, tenho que rebater, e é isso que estou a fazer. Pronto. E os senhores é que levaram a discussão para esse lado, do desconhecimento e da culpabilização dos serviços da Segurança Social. Conclua, por favor. Eu concluo, Sr. Presidente. Por isso mesmo, nós endereçámos um requerimento a pedir documentos, porque eu creio... E aqui não pode haver nenhuma justificação relativamente às questões da vida pessoal. Nós não estamos aqui propriamente a pedir situações da vida pessoal. Não, estamos a pedir... Estou a responder. Portanto, o que estamos a pedir é exatamente o registro contributivo deste período, e toda a documentação da Segurança Social. E, portanto, eu creio, senhores deputados, que se querem acabar com este filme e se querem contribuir para a clarificação que só abona ao Governo e, principalmente, ao Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, é pôr ao dispor de toda a gente toda a documentação e tudo o que signifique clarificação. E, portanto, não vale a pena subterfúgios. E, portanto, eu creio que, optando o Bloco de Esquerda por ter feito um requerimento a pedir documentos ao Sr. Primeiro-Ministro, entendemos que esta era a melhor forma, não vamos inviabilizar o pedido que aqui está do Partido Socialista, porque tudo o que concorra para a clarificação política, nós estamos de acordo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, discutida a questão, regimental, importa abordar a questão de fundo do requerimento e não perpetuar a questão regimental que é acessória. E, portanto, o PCP considera que a situação denunciada pela comunicação social envolvendo o Primeiro-Ministro é de tal maneira grave que compromete, como disse há pouco, a idoneidade e a credibilidade do Primeiro-Ministro para o exercício das suas funções. E nessa medida estamos a falar de 5 anos consecutivos sem descontos para a Segurança Social. E, portanto, nós consideramos que esta é uma matéria grave que, naturalmente, importa o total esclarecimento e, por isso, vamos votar a favor do requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Um conjunto de argumentos que aqui foram utilizados é que não convencem, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Dizer que o Primeiro-Ministro desconhecia, eu acho que todos os portugueses sabem que têm que descontar para a Segurança Social. Todos os trabalhadores sabem que têm que descontar para um regime de contribuição. Alegar o desconhecimento é um insulto à inteligência das pessoas que nos ouvem. É um insulto. Então, o senhor Primeiro-Ministro, que na altura já tinha sido deputado, já tinha sido líder da JSD, já tinha toda a experiência política e não sabe que tem que descontar para a Segurança Social como trabalhador independente. Então, uma pessoa pode alegar o desconhecimento. Não estamos a falar de um jovem assim tão jovem na altura, mas pronto. Mas dizer que alegar o desconhecimento é um insulto à inteligência das pessoas. Porque isto não se trata... Olha, aqui é que não estamos a falar de uma história de criancinhas.
Exatamente.
Aqui é que não estamos a falar de uma história de criancinhas. O senhor Primeiro-Ministro sabia perfeitamente, como sabem todos os portugueses, que tem de descontar para a Segurança Social. 5 anos, não é um ano. Não é um ano em que sai de uma atividade e passa para outra e está na dúvida se desconta ou não. São 5 anos de trabalho que não descontaram para a Segurança Social. Alegar o desconhecimento é inaceitável. Como é inaceitável, como tentou aqui a maioria PSD, CDS-PP, atirar as culpas para os serviços. A questão de fundo não são os serviços e o problema é como os serviços reagiram ou não face à dívida do Sr. Primeiro-Ministro. O problema é que o Sr. Primeiro-Ministro não pagou. Essa é a questão de fundo.
Um bocadinho mais silêncio para o Sr. Deputado Jorge Machado.
Não pagou a Segurança Social. E nós consideramos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que um governo que promove um autêntico bullying fiscal a todos os trabalhadores, nomeadamente aos trabalhadores independentes, com execuções, penhoras...
Só um bocadinho mais de silêncio para o Sr. Deputado Jorge Machado poder concluir.
Sr. Presidente, nós consideramos inaceitável que o Primeiro-Ministro que faça isto é o mesmo Primeiro-Ministro de um governo que promove um autêntico bullying fiscal a todos os trabalhadores, e nomeadamente aos trabalhadores independentes, com milhares de penhoras, execuções por dívidas, por montantes que não são devidos. Um governo, nomeadamente o governo, o Ministério de Mota Soares, o Ministro de Mota Soares e a Segurança Social, que alterou administrativamente o escalão dos trabalhadores independentes e que não lhes devolveu o dinheiro. Quer dizer, um governo que promove o bullying fiscal. Um governo que corta salários e reformas. Que cortou as reformas dizendo que estava em causa a sustentabilidade financeira da Segurança Social. Tem, afinal, um Primeiro-Ministro que deu um belíssimo contributo para a falta de sustentabilidade financeira da Segurança Social. Isto é, pelo não pagamento. Ó, senhora deputada, pagou...
Conclua, por favor.
Concluo, Sr. Presidente. O senhor Primeiro-Ministro pagou depois de ser notícia pública. Pagou sabendo que existia uma dívida desde 2012 que nunca pagou até à data de hoje e só porque a notícia ia sair é que pagou.
Por vergonha.
Nós estamos a ser ingênuos nesta matéria. Pagou porque houve um órgão de comunicação social que informou, e bem, porque é o dever do jornalista de informar que vai publicar uma determinada peça, e que, portanto, ele pagou em função da saída de notícia. Não foi um pagamento voluntário. Não foi o senhor que se lembrou agora, afinal tenho uma dívida que tenho para pagar. Não, não se trata disso. Pagou porque sabia que ia ter repercussões públicas. E isto até prejudica ainda mais aquela questão que disse da idoneidade e da credibilidade do Primeiro-Ministro. O PCP apresentou uma pergunta escrita, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que era importante esclarecer quem contactou, com quem é que contactou o Primeiro-Ministro para apurar a situação que estava em dívida. Que informação foi prestada, que rendimentos estão em causa, se os montantes foram apurados, foram ou não apurados na sua totalidade, 5 anos de carreira contributiva, um trabalhador independente que trabalha para mais 3 empresas, em 5 anos desconta apenas cerca de 2 mil ou 3 mil euros para a Segurança Social.
oferece-nos dúvidas. Portanto, é preciso apurar os valores, o valor dos rendimentos, e é preciso, efetivamente, o total esclarecimento que esta situação esclarece. E, portanto, Sr. Presidente, nós votamos a favor do requerimento do Partido Socialista, sem descurar aquilo que dissemos, que entendemos que o método mais adequado será a pergunta direta ao Primeiro-Ministro. Foi isso que fizemos, mas naturalmente estamos de acordo com que esta Assembleia da República, nomeadamente esta Comissão, procure esclarecimentos totais sobre esta matéria, que é gravíssima, de um governo que tem tantas vezes um discurso moralista e que depois ataca os portugueses e os reformados de uma forma gritante como o faz.
Muito bem. Deixe-me só aqui fazer uma ligeira apreciação, depois da ronda por todos os partidos. Para mim há uma situação que neste momento, que aliás nunca esteve clara, que foi a situação regimental. Ora, eu ouvi o PSD, ouvi o CDS, ouvi os restantes partidos, e a situação regimental continua a não ser clara. E portanto, aqui eu nunca, nestes 4 anos, tomei uma decisão sem vos ouvir e sem vos consultar, e quero continuar a fazê-lo dessa forma. E, portanto, haverá aqui sempre uma possibilidade, que é solicitar um parecer ao Gabinete da Sra. Presidente da Assembleia da República sobre a matéria regimental e discutir isto numa próxima semana. Ou então, se tiver... Discutir, votar. Procedermos à votação, sem prejuízo de que se possa, até para trabalhos futuros, perceber até que ponto, no plano regimental, é totalmente aceitável. Eu tenho dúvidas, mas entendo que a matéria política se poderia sobrepor a esta questão, por isso mesmo emiti a minha opinião e acho que podemos passar à votação. De qualquer maneira, quando ouvi os restantes grupos parlamentares, suscitou-se essa dúvida e por isso mesmo a coloco perante todos. Eu acho que se pode proceder à votação. É a minha opinião. Mas nunca até agora, em circunstâncias mais difíceis, tomei decisões sem ouvir o plenário da Comissão e não quero cometer agora eu essa originalidade. Eu acho que há aqui uma originalidade, que é a originalidade do requerimento do Partido Socialista, mas eu não queria ser original hoje. E, portanto, se tiver o vosso conforto, passaríamos à parte da votação, sem prejuízo de lhe dar a palavra. E, portanto, eu quero ouvir-vos muito rapidamente. Concordam que se passe à votação e que se vote hoje o requerimento do Partido Socialista? Muito bem. Senhor Deputado Nuno Sá, teremos votação e, portanto, peço-lhe que
obrigado,
agora
Sr. Presidente.
Seja...
É mesmo na sequência da intervenção do Sr. Presidente, porque eu queria só clarificar duas afirmações, uma feita pelo PSD, outra pelo CDS. Primeiro, o Sr. Deputado do PSD referiu que o requerimento não era regimental. Bom, isso contrariaria a posição sob reserva, que o Sr. Presidente aqui manifestou, de aceitar a votação. E com o argumento forte, e que se deve sobrepor a uma mera literalidade ou formalidade da literalidade, que foi o argumento forte que o Sr. Presidente apresentou de, politicamente e do ponto de vista do princípio do apuramento democrático, que é um princípio basilar para a Assembleia da República, aceitarmos o requerimento, desde logo porque também não há nada, como aqui foi assumido pelo Sr. Presidente, que pareça obstar à sua aceitação.
Deixe-me só fazer uma reserva, mas a clarificação far-se-á independentemente do que se disse aqui
muito
e do que se votar aqui.
Muito bem, muito bem. E há sempre essa possibilidade da mesa integrar as lacunas e interpretar o regimento nos termos regimentais. Mas como era precisamente isso, como o Sr. Deputado do PSD referiu, tomei nota, que o requerimento não era regimental, eu quero dizer que partilho e o Partido Socialista da opinião e da decisão estribada nos princípios que elencou do Sr. Presidente. E depois, eu não sei se foi o Sr. Deputado Artur Rego, se o Sr. Deputado Adão e Silva referiram aqui, permita-me corrigir, que as perguntas são respondidas, feitas pelos deputados ou pelos grupos parlamentares. Existem 6 perguntas escritas, dirigidas ao Sr. Primeiro-Ministro, que estão sem resposta desde 2012. Desde 2012. E, portanto, quando o Sr. Deputado Adão e Silva, agora refresquei a memória, me acusou de estar aqui a interpor uma falsidade, quando eu digo que não há garantia de que as perguntas feitas por escritas sejam respondidas desde logo em tempo útil, as seis perguntas sem resposta desde 2012 por parte do Primeiro-Ministro, penso que são esclarecedoras relativamente à acusação que me fez. E nos debates parlamentares há limites de tempo e também nem sempre há respostas diretas. E, portanto, termino, Sr. Presidente, dizendo o seguinte. O Partido Socialista, propositadamente, reparem, não entrou num tipo de discussão que aqui se gerou de acusações, de considerações, de análise dos factos. O que nós queremos, o que nós... Sr. Deputado, nós falamos de uma questão nos termos em que ela está a ser colocada publicamente pela comunicação social, pelos portugueses, pela sociedade portuguesa. Não fizemos nenhuma acusação, nenhuma consideração, nem entramos num tipo de debate que aqui se gerou. Precisamente porque o que nós queremos, precisamente respeitando princípios até do Estado de Direito basilares, o que nós queremos é o apuramento de toda a verdade. E daí a razão deste requerimento. E para precisamente não se gerar o tipo de troca de acusações que aqui se gerou, a melhor forma de acabar com isto é o Sr. Primeiro-Ministro diretamente responder a todas as questões que lhe são colocadas. E é só isso que nós queremos. E, portanto, lamentamos se o PSD e o CDS-PP não derem aqui hoje um sinal claro aos portugueses de que estão disponíveis e interessados que o Sr. Primeiro-Ministro, independentemente do momento e do espaço, esclareça todas as questões. Isso é que é o que os portugueses querem e tenho aqui a oportunidade de o demonstrar, ou o contrário do que eu acabei de dizer.
Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado Adão Silva, tem a palavra. Temos que concluir esta discussão, mas Sr. Deputado Adão Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. É mesmo só para tentar deixar a questão no ponto correto. O grupo parlamentar do PSD não tem dúvidas sobre a questão em causa. O Partido Socialista, se tem dúvidas, tem agora o direito e tem a possibilidade de fazer as perguntas que entende. Está no regimento. Pode fazer as perguntas que entende. O grupo parlamentar do PSD, repeti-lo-ei à exaustão, aquilo que nunca fará é obstar a que se apure toda a informação e toda a verdade. Não, nunca. Disse desde o princípio. Estou a dizer isto há uma hora e tal. Não obstará. Agora, aquilo que nós obstamos é que se use qualquer tipo de expediente, qualquer tipo de instrumento, mesmo aqueles que são antirregimentais, quando se tem, o que é realmente absurdo é, quando se tem um instrumento regimental, que aliás outros partidos lançaram mão desse instrumento regimental, é que o PS venha aqui inventar um caminho que é tortuoso quando tem um caminho direto. E isto é para mim absolutamente essencial. E essencialmente, isto é essencial. E só pode haver, do meu ponto de vista, aqui uma explicação, é que o PS não quer o caminho direto para obter informação, prefere um caminho tortuoso, porque o PS nesta matéria o que quer é espetáculo público. E está dito sobre a minha parte.
Muito obrigado. Vamos. Sr. Deputado Arménio Santos pede a palavra. Sr. Deputado Arménio Santos pretende utilizar a palavra?
Se foi discutido, tem que ser votado. De resto, vamos ao encontro da pretensão do Partido Socialista. Porque o Partido Socialista quer exatamente isto. Espetáculo. O Partido Socialista quer espetáculo. E, portanto, as posições das várias bancadas estão clarificadas. Não estão clarificadas. Estão clarificadas. O Sr. Presidente deve suscitar a votação e a vontade desta Comissão. Porque, de facto, como o Partido Comunista, e muitíssimo bem, o Bloco de Esquerda, e muitíssimo bem, vão fazer as suas perguntas, já fizeram, nos termos corretos, nos termos regimentais, e não se sentem apoucados nem diminuídos na sua legitimidade e capacidade políticas para questionar o Sr. Primeiro-Ministro, não percebemos porque é que o Partido Socialista aqui se apresenta com este dramatismo, como se fosse o único que estivesse preocupado em esclarecer a verdade. Quando, de facto, o pode fazer nos termos em que os outros bancados também o podem fazer. Ou por aqui, mas que esta comissão decida depois do debate que já ocorreu.
Muito bem, eu agradeço os esclarecimentos que introduziu. Sr. Deputado escrever. Muito bem, chegados ao final desta discussão, aquilo que eu quis clarificar juntamente com todos, mas sobretudo com o grupo parlamentar que apresentou o requerimento, é que me foram suscitadas dúvidas e continuo com dúvidas quanto à questão regimental. No entanto, achei que se deveria discutir o requerimento e proceder à votação. Foi essa a minha opinião. Depois da ronda percebi que não poderia não ser exatamente a opinião de todos os grupos parlamentares, procurei clarificação e obtive essa clarificação. E, portanto, vão subsistir dúvidas relativamente a este requerimento, eu farei por minha iniciativa, procurarei esclarecê-las a posteriori, mas não quis inviabilizar a discussão política relativamente ao mesmo. Ainda que tenha anotado no início que o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e o grupo parlamentar do PCP fizeram outras opções, opções essas mais regulares, regulares no sentido que são utilizadas com maior regularidade. Não é que a outra seja irregular. Regularidade nesse sentido. Esta é uma inovação. No entanto, não quis contrariar a inovação do requerimento e, por isso mesmo, ele foi discutido, já foi subejamente discutido e agora vamos proceder à votação e, em função da votação, definir o que é que se fará a seguir. E, portanto, eu pergunto quem vota contra. Contra o requerimento. Não há abstenções, uma vez que os restantes grupos parlamentares já manifestaram a sua posição e, portanto, o requerimento foi votado e não foi aprovado porque teve os votos contra dos grupos parlamentares do PSD e do CDS e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS. Com isto, termina a discussão nesta comissão. Encontramos-nos na próxima quarta-feira, pelo meio-dia. Muito obrigado.